DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à emissão em português da DW. Acompanha o Madalena Sampaio com as notícias. A Grécia tem até ao final da semana para se comprometer com um novo programa de assistência financeira, exigiram os líderes da zona euro. Esta quarta-feira, o governo grego deverá fazer um novo pedido de ajuda ao fundo de resgate da zona euro através do Eurogrupo e até quinta-feira deve dar conta das reformas a elaborar em troca de um novo pacote financeiro. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, mostrou-se já determinado em alcançar um acordo com os credores que garanta uma saída da crise e a permanência na zona euro. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, admitiu que existe um plano detalhado para uma eventual saída da Grécia da zona euro. Os 28 Estados que integram a União Europeia voltam a reunir-se no próximo domingo numa cimeira decisiva. No Burundi, o partido no poder ganhou as eleições legislativas de 29 de junho. O Conselho Nacional para a Defesa da Democracia conquistou 77 dos 100 mandatos que compõem a Assembleia Nacional, revelou a Comissão Eleitoral Independente. A coligação Os Independentes obteve 21 assentos parlamentares, enquanto a UPRONA, outra formação da oposição, conseguiu 2 lugares. As eleições contaram com uma participação de cerca de 74%. Os resultados foram divulgados pouco depois de a comunidade da África Oriental ter exigido o adiamento por 2 semanas das presidenciais previstas para 15 de julho, perante a instabilidade no país e a forte oposição ao atual presidente Pierre Nkurunziza. A secção portuguesa da Amnistia Internacional leva esta quarta-feira ao Ministério dos Negócios Estrangeiros o caso do ativista angolano Rafael Marques. A reunião foi solicitada depois de o jornalista ter sido condenado, no final de maio, a 6 meses de prisão com pena suspensa por 2 anos. Segundo a agência de notícias Lusa, a organização não-governamental vai também abordar a questão do direito de reunião em Angola e a detenção de vários ativistas nas últimas semanas. Entretanto, a UNITA, o maior partido da oposição angolana, apresentou um pedido de debate parlamentar de urgência sobre a detenção dos 15 jovens ativistas suspeitos de rebelião contra o Estado. A posição foi transmitida pelo deputado Raul Danda depois de encontros na terça-feira com os detidos, que serviram para verificar as condições de detenção em isolamento. O agendamento do debate deverá ser discutido esta quarta-feira em conferência de líderes. Ainda em Angola, foi suspenso o julgamento do caso de Manuel Ganga. O jovem dirigente da coligação Casa CE, da oposição, foi morto a tiro por um militar da unidade da Guarda Presidencial em 2013, em Luanda. O julgamento do autor do disparo deveria ter se iniciado ontem no Tribunal Provincial de Luanda, mas a defesa do militar deu entrada com um requerimento, dando conta do agravamento do estado de saúde do arguido. Ainda não se sabe quando será retomado o julgamento. O advogado da família disse recear que não se faça justiça. A União Europeia está preocupada com as recentes crispações institucionais ocorridas na Guiné-Bissau. Em causa estão as divergências políticas entre o primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, e o presidente da República, José Mário Vaz. Em comunicado, a UE reconhece os esforços feitos para ultrapassar as divergências e encoraja a sua continuação através de maior abertura e melhoria da qualidade do diálogo. Na Nigéria, pelo menos 25 pessoas morreram terça-feira num atentado à bomba. O ataque ocorreu nas instalações da administração local de Zaira, no norte do país. No local encontravam-se professores e outros funcionários. Embora não tenham reivindicado o ataque, o grupo radical Boko Haram é o principal suspeito. Na semana passada foram mortas mais de 200 pessoas numa série de ataques. O Estado Islâmico reivindicou o atentado contra a mesquita xiita na capital do Iêmen, Sana'a, que matou pelo menos uma pessoa e feriu outras 5. Numa mensagem divulgada na internet, lê-se que o atentado de ontem foi uma vingança contra os Houthis, os rebeldes xiitas que tomaram o controle de grandes áreas no Iêmen. Os líderes dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, iniciam hoje na Rússia uma cimeira de 2 dias. O tema central do encontro é a situação económica e o mundo, bem como a cooperação económica dos BRICS no seio do G20. Em cima da mesa estarão temas como a crise na Grécia, a situação na Ucrânia e a ameaça do Estado Islâmico. O Conselho de Segurança da ONU adiou para quarta-feira a votação de uma resolução que assinala os 20 anos do genocídio de Srebrenica, na Bósnia-Herzegovina. Segundo a agência de notícias AFP, a Rússia ameaça vetar a resolução. Caso seja aprovada, será a primeira resolução específica sobre o genocídio de 1995, quase 2 décadas depois do dia em que milhares de muçulmanos foram massacrados pelas forças sérvias da Bósnia. Estas foram as notícias. O Jornal da Manhã começa já a seguir.
DW Jornal da Manhã.
Cplp já angariou 70 mil euros para projetos de combate à fome em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Juristas e ativistas de Moçambique querem lei para penalizar promotores de casamentos prematuros. E o partido no poder no Burundi venceu as legislativas. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia 8 de julho de 2015. Nos últimos 10 anos, diminuiu em 6 milhões o número de pessoas que passam fome nos países de língua portuguesa. Os mais recentes relatórios da FAO, a Organização da ONU para a Agricultura e Alimentação, dizem que o número baixou de 28 milhões para 22. O problema inquieta os decisores da Cplp. Por isso, a comunidade dos países de língua portuguesa lançou uma campanha no ano passado e já conseguiu angariar 70 mil euros, um montante que servirá agora para apoiar projetos agrícolas em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Os detalhes com João Carlos, em Lisboa.
A campanha Juntos contra a Fome, lançada há cerca de ano e meio pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, está surpreendentemente a mexer com as pessoas, representando um sucesso face à sua contribuição para a estratégia de segurança alimentar nos Estados-membros. A garantia é de Manuel Lapão, diretor de cooperação da instituição com sede em Lisboa.
E esse sucesso é transmitido pelo facto de nós já termos conseguido recursos para financiar dois projetos, um projeto em Cabo Verde e outro projeto na Guiné-Bissau, o que traduz uma angariação de recursos de cerca de 70 mil euros, o que no espaço de um ano e meio, sensivelmente, e com a profusão de diferentes campanhas de solidariedade que movem o interesse das pessoas, não deixa de ser um dado singular.
Os recursos até então mobilizados destinam-se a duas comunidades específicas da Ribeira da Vinha, em Cabo Verde, e da região do Cacheu, na Guiné-Bissau.
Sim, na Guiné-Bissau, as populações que vão beneficiar da primeira iniciativa são as mulheres produtoras de arroz nas bolanhas, tendo a possibilidade de suprir níveis e carência alimentar num grupo que habitualmente é um grupo vulnerável da sociedade, as mulheres e os filhos que as acompanham muitas vezes. No caso de Cabo Verde, já estamos a falar de um projeto um pouco mais inovador, de uma associação de jovens empresários e que vai procurar introduzir uma metodologia relativamente nova e que vai experimentar, de alguma forma, mecanismos integrados desde a produção até à comercialização.
A primeira tranche dos fundos foi transferida no mês de junho, assim como já foram assinados os termos de cooperação entre o Secretariado Executivo e as entidades responsáveis pelos projetos.
Os recursos já terão chegado e nós, no próximo mês de setembro, faremos uma primeira missão de monitorização para verificar em que nível é que o projeto está a ser executado.
Manuel Lapão considera haver ganhos paralelos que não são possíveis de se contabilizar numericamente. Por um lado, por mobilizar o interesse dos cidadãos para a causa e, acima de tudo, para um projeto que visa o fundamental, o combate à pobreza. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, nos últimos 10 anos, baixou de 28 milhões para 22 milhões o número de pessoas com fome nos países lusófonos. Mas, segundo o diretor da cooperação da Cplp, a grandeza dos 22 milhões não nos deixa descansados, apesar de reconhecer que é irrealista pensar, face à realidade, que com esta campanha seja possível erradicar a fome. Os artistas lusófonos também abraçaram esta causa sensível. O músico moçambicano Costa Neto, um dos padrinhos e autor do hino da campanha, aplaude a iniciativa, mas sugere uma melhor gestão dos recursos nos países lusófonos.
Para combater a fome e outros fenómenos também negativos, nos nossos países, não só no mundo inteiro, nós precisamos mais do que, por exemplo, financiamentos. E, na minha ótica, a experiência dita-nos que isto é insuficiente. E então, penso que mais do que nunca é essencial que haja uma pedagogia, que haja campanhas de sensibilização às comunidades, às populações nos nossos países, inclusive às próprias entidades, porque há aspectos em que as entidades também não estão muito sensíveis.
De referir que a FAO coopera com a Cplp ao abrigo de um memorando de entendimento assinado entre as duas partes, visando construir em conjunto uma estratégia de segurança alimentar e nutricional nos países membros, com foco em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor-Leste. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Concorda que para erradicar a fome é preciso mais do que financiamentos? Quais são as suas propostas para combater o problema? Contamos com os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759198273.
Em Moçambique, a ausência de uma legislação específica compromete as ações de prevenção e combate aos casamentos prematuros. Cientes desta realidade, juristas e ativistas dos direitos humanos defendem a urgência de criação de uma lei que penalize os pais encarregados de educação promotores desta prática. Os detalhes com Ernesto Saúl, a partir de Maputo.
O problema dos casamentos prematuros em Moçambique está a mexer com diversas sensibilidades, pois várias meninas continuam a ser obrigadas a casar antes dos 18 anos, o que contribui para a marginalização da rapariga. Ainda assim, dificilmente as vítimas desta prática aceitam falar do assunto, mas há mães inconformadas com o problema, como é o caso de Maria das Dores, da província de Gaza, sul de Moçambique.
É uma coisa muito feia, estranha, e o que está a acontecer demais, em especial aqui no distrito de Chibuto. Há muitas crianças grávidas que estão nos lares, ainda são crianças. Devemos evitar isso. Temos que deixar esses hábitos. Temos homens que vão pegar em crianças de 14, 15 anos como esposas. É vergonhoso.
Esta realidade, que coloca Moçambique como o 10º país do mundo com maiores índices de casamentos prematuros, está a sensibilizar diversas organizações da sociedade civil que questionam a eficácia dos instrumentos legais sobre esta matéria. A lei da família, geralmente evocada nas tentativas de responsabilização criminal dos envolvidos nos casamentos prematuros, é considerada inconsistente ao abrir exceções para que uma menina com 16 anos contraia o matrimônio. Para a jurista Vitalina Papadax, a lei assume aqui o papel de promotor da violação dos direitos das crianças, daí a necessidade de revisão deste instrumento legal.
Da mesma forma que a lei pune quando um pai sujeita o menor a esforços, a sobrecarga, uma situação equiparada a casamento é uma sobrecarga sobre uma criança. Então significa que nós poderíamos considerar da mesma forma que os pais estão a deixar de prestar os devidos cuidados a esse menor ao sujeitá-lo a uma situação equiparada ao casamento.
Por seu lado, Conceição Osório, da organização feminista Wilson Moçambique, considera inaceitável que a lei moçambicana permita casamentos de pessoas com 16 anos de idade, por isso defende a necessidade de uma lei específica contra os casamentos prematuros.
Nós temos a lei da família, que proíbe o casamento antes dos 18 anos. A não ser, com 16 anos, a casos excepcionais. Mas não é suficiente. Nós, o ILSA e outras organizações, pensamos que deve ser feita também uma lei. Há muitas pessoas que dizem, não, mas uma lei não, porque estamos a ir contra a cultura e administrativamente, por lei, não altera nada. Mas a lei pode desmotivar o casamento.
A jurista e cantora Ivete Mafunza classifica a exceção prevista na lei como uma grave violação dos direitos humanos e justifica.
Moçambique é parte de vários instrumentos internacionais que obrigam o Estado moçambicano a estabelecer uma idade mínima de 18 anos para o casamento. E essa idade mínima de 18 anos para o casamento é estabelecida tendo em conta estudos feitos pela OMS, pelos médicos, olhando para o físico anatômico das pessoas. Então, esta decisão da lei da família é uma violação destes tratados.
Se o sim à lei específica contra os casamentos prematuros for acolhido, espera-se também por uma punição exemplar dos pais e encarregados de educação que forçam seus filhos a casar de forma precoce. Ernesto Saúl, DW, Maputo.
No Burundi, o partido no poder venceu as eleições legislativas de 29 de junho. O Conselho Nacional para a Defesa da Democracia conseguiu 77 dos 100 mandatos que compõem a Assembleia Nacional, revelou a Comissão Eleitoral Independente. O pequeno país africano vive atualmente uma grave crise desde que o atual presidente, Pierre Nkurunziza, anunciou em abril que se candidataria a um terceiro mandato. Os protestos contra a sua reeleição reacenderam a discussão sobre o limite dos mandatos presidenciais em África. O Burundi não é um caso isolado. Na República do Congo, por exemplo, o atual presidente, Denis Sassou Nguesso, há 30 anos no poder, também quer continuar a governar. Níger, Camarões, Uganda e Chad estão na longa lista de presidentes que conseguiram prolongar os seus mandatos. Outros chefes de Estado tentaram o mesmo, mas falharam. Foi o que aconteceu em 2014, no Burkina Faso, com o presidente Blaise Compaoré, que acabou por se demitir. Cláudia Siemens é investigadora do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança. Depois de todos esses casos na África subsaariana, houve mais presidentes que tentaram mudar a Constituição para se tentarem candidatar à presidência pela terceira vez e que tinham dito que o seu mandato tinha chegado ao fim. Numa democracia verdadeira, lembra a investigadora, as eleições são o mecanismo mais importante para testar um governo e permitir uma mudança de executivo. O problema na África subsaariana, sublinha Cláudia Simmons, é que as eleições não funcionam como deveriam. Nestes países, 85% dos presidentes concorrem à reeleição. E eles também ganham essas eleições. Não necessariamente porque as suas políticas convenceram. Os governos usam recursos do Estado para organizar campanhas maciças para reduzir as possibilidades da oposição, mas também para restringir as vozes críticas nos meios de comunicação e na sociedade civil e para manipular as eleições. Nos últimos 20 anos foi feito tudo o que era possível para desenvolver as instituições democráticas em África, mas esqueceu-se a ideia de desenvolver uma cultura de constitucionalismo, defende o politólogo tanzaniano Muezi Gabaregu. O respeito pela Constituição é o único mecanismo para se poder estabelecer confiança e garantir às pessoas que há eleições regulares e mudanças na liderança, defende. Os presidentes recorrem cada vez mais a truques e a meios institucionais formais para tentar permanecer no poder. No caso do Burundi, por exemplo, o Tribunal Constitucional validou a candidatura de Nkurunziza a um terceiro mandato presidencial. A Constituição do Burundi prevê o máximo de 2 mandatos de 5 anos para o presidente. Mas o Tribunal declarou que a renovação do atual mandato por sufrágio universal direto não é contrária à Constituição, porque Nkurunziza não foi eleito pelo povo, mas pelo Parlamento em 2005. O vice-presidente do tribunal, que se recusou a assinar o acórdão e fugiu do país, denunciou pressões sobre os juízes para que validassem a candidatura.
DW Espaço do Ouvinte.
E nós hoje quisemos saber quais são as suas propostas para combater o problema da fome. Comigo no estúdio está António Cascais. Bom dia, recebemos muitas mensagens.
Bom dia, recebemos bastantes mensagens. Começamos por Lafo Baldé, que diz: concordo com o projeto para acabar com a fome, porque a fome mata muitas pessoas. E Simão Simbine, também por telemóvel, enviou a seguinte mensagem, de Maputo: os afetados pela fome e são, sobretudo, os pequenos agricultores que deveriam ser envolvidos na busca de soluções. E Avestino Augusto Fundei, da Catandica, em Moçambique, escreve: para combater a fome, o Ministério da Agricultura deveria investir em tecnologias de ponta para que haja maior rentabilidade na agricultura. Também é necessário que o governo crie uma forma de sensibilizar a população para que não venda todo o seu produto agrícola depois da colheita. E Patrick dos Santos, de Angola, escreve: todos os locais onde se encontrarem seres humanos são potenciais espaços de produção. Eu posso ter compaixão pelo próximo, mas hoje já não sou amigo da caridade para o consumo, mas sim amigo da caridade para o investimento, mesmo quando deve haver sacrifício. Você não ensina nada a ninguém apenas dando para gastar. Ensinar alguém a viver de esmola enfraquece o homem. Existe aquele velho ditado: ensina-lhe a pescar, porque se deres um peixe hoje, amanhã morrerá a fome. E Sessónio César Mendes, de Climane, Moçambique, escreve: para o combate à fome, o governo deve controlar os camponeses desde a fase de produção até à venda. Para tal é necessário que hajam instrumentos agrícolas, máquinas, tratores e mais, para que haja uma maior produtividade. Finalmente, Benedito Inocêncio Sócrates, de Benguela, escreve: para diminuir a fome e a pobreza devem apostar na agricultura ou diversificar a economia produtiva. Ainda outra mensagem de Imtiaz Vala: concessão de projetos de desenvolvimento comunitário, empreendedorismo com participação ativa dos grupos alvos transparentes, assistência técnica, monitoria e prestação regular de contas. Finalmente, Tuvange Pano comenta outro tema: é de louvar a iniciativa dos parlamentares da UNITA ao optarem por visitar os jovens detidos inocentemente pelo governo de Zé Du. Madalena.
Obrigada, António Cascais, e também a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um bom dia.